Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 17 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Foi publicada hoje a medida provisória que libera 3 bilhões e 300 milhões de reais para ressarcir aposentados e pensionistas do INSS vítimas dos descontos associativos indevidos. A repórter Márcia Fernandes tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que libera mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Previdência Social. Publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, a MP tem o objetivo de agilizar o ressarcimento de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos por entidades associativas entre março de 2020 e março de 2025. A devolução começa no dia 24 de julho, mas é necessário aderir ao acordo até o dia 21. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nos Correios, de forma gratuita e sem envio de documentos adicionais. O pagamento vai ser automático, direto na conta onde o benefício é recebido. A estimativa é pagar 100 mil pessoas por dia e alcançar 1,5 milhão de pessoas em até 15 dias. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal e assinado por várias instituições, como a Advocacia Geral da União, a AGU, o INSS, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o governo está apenas reembolsando o que foi retirado de forma indevida e segue apurando os responsáveis. O pagamento antecipado vai ser compensado com ações de regresso contra as entidades envolvidas. Aqueles que contestaram descontos sem resposta das entidades vão receber os valores de volta, sem precisar entrar na justiça. Se houver resposta da associação, o beneficiário poderá aceitar ou contestar os documentos apresentados. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Fernandes.
Olha, a Força Nacional do SUS apoia as vítimas daquele trágico acidente que matou estudantes em Goiás, que a gente falou aqui ontem. 9 feridos estão internados em hospitais de Porangatu, Uruaçu, Goiânia, Gurupi e Alvorada. Luciano Barroso.
5 pessoas morreram em acidente envolvendo uma carreta e 2 ônibus no norte de Goiás. Entre as vítimas estão estudantes da Universidade Federal do Pará, que seguiam para o Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes em Goiânia, e motoristas dos veículos. O Ministério da Saúde acionou a Superintendência de Goiás e Tocantins para apoiar as vítimas. 9 feridos estão internados em hospitais de Porangatu, Uruaçu, Goiânia, Gurupi e Alvorada. As secretarias estaduais de saúde trabalham na possível transferência dos pacientes entre as unidades. A Força Nacional do SUS atua em Goiânia e Belém para atender vítimas e familiares. Em parceria com a Uni e a Universidade Federal de Goiás, a equipe oferece suporte médico, psicológico e emocional no campus da UFG. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Uma operação do governo removeu o equivalente a 1 milhão de reais em anúncios ilegais de bebidas na internet. Foram identificadas mais de 70 marcas com irregularidades em plataformas digitais. Quem conta pra gente é Claudimário Carvalho.
Mais de R$1 milhão em anúncios ilegais de bebidas alcoólicas foram retirados do ar durante a Operação Ronda Agro Cyber 2, deflagrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação mirou principalmente o comércio irregular de uísques importados sem autorização legal e com indícios de falsificação. De acordo com a Agricultura, foram identificadas mais de 70 marcas com irregularidades em plataformas digitais. A maioria dos produtos não tinha registro de importação no Ministério da Agricultura, o que impede o controle de qualidade e coloca em risco a saúde dos consumidores. Também foram encontrados indícios de contrabando, falsificações com conteúdo desconhecido e até a possível presença de substâncias tóxicas como metanol. Além dos riscos à saúde, o comércio clandestino causa prejuízo ao setor formal e aos cofres públicos por meio da sonegação de impostos como IPI, ICMS e Imposto de Importação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Outra ação removeu aplicativos que usavam indevidamente a identidade visual do Simples Nacional e do programa Regularize para simular a renegociação de dívidas. A remoção ocorreu após a ação da Advocacia Geral da União. Quem tem os detalhes é Diego Freitas.
Dois aplicativos fraudulentos foram retirados da Play Store, loja virtual do Google, após notificação da Advocacia Geral da União, a AGU. Os programas simulavam canais oficiais de renegociação de dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e usavam indevidamente a identidade visual do Simples Nacional e o nome Regularize. A AGU alertou que, se não fossem removidos, os aplicativos poderiam impactar milhares de pessoas. O Regularize possui mais de 12 milhões de usuários cadastrados. A iniciativa foi conduzida pela Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia, que também lembrou que o descumprimento da solicitação poderia gerar responsabilização da plataforma, conforme o Marco Civil da Internet e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF. No mês passado, a mesma procuradoria já havia conseguido o bloqueio de um site que usava fake news sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e conteúdos fraudulentos sobre o FIES e o ProUni. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Vamos lá, mais notícia. O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais 752 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Claudimário Carvalho conta onde serão essas novas unidades.
O governo federal autorizou a construção de 752 novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades estão divididas entre as modalidades entidades e rural e vão beneficiar mais de 3 mil pessoas em 9 estados brasileiros. Na linha entidades voltada para famílias com renda de até R$ 2.850, organizadas por associações sem fins lucrativos, serão 560 casas. O Nordeste receberá 150 unidades em Icó, no Ceará, 100 em Tobias Barreto, em Sergipe, e 50 em Coqueiro Seco, Alagoas. No Sul, Paraná terá 160 casas em Londrina e São Miguel do Iguaçu. O Norte contará com 50 moradias em Humaitá, no Amazonas, e o Centro-Oeste com outras 50 em Orizona, Goiás. Já na linha rural destinada a famílias do campo com renda anual de até R$ 120 mil, reais, foram autorizadas 192 moradias. Pernambuco receberá a maior parte com 136 unidades em 3 municípios. O Espírito Santo foi contemplado com 18 casas, Santa Catarina com 10 e Goiás com 28. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E você está interessado em ingressar no ensino superior? Já se inscreveu aí no FIES? O FIES Social garante 100% de financiamento para estudantes de baixa renda. Gabriel Brum tem os detalhes.
Estudantes de baixa renda têm até sexta-feira, 18 de julho, para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2025. Nesta edição, o Ministério da Educação oferece 74.500 vagas em cursos de instituições particulares de ensino superior. Pela modalidade FIES Social, quem está no CadÚnico Único e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo pode financiar até 100% do curso. Metade das 74.500 vagas é reservada para esse público. Também há vagas específicas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas, assim como para pessoas com deficiência. A inscrição deve ser feita no portal Acesso Único, acessounico.mec.gov.br/fies, com login do gov.br. O sistema identifica automaticamente quem está no Cade Único. Para participar, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota diferente de zero na redação. O resultado da chamada regular vai ser divulgado no dia 29 de julho. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. Depois disso, haverá chamadas da lista de espera até 19 de setembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gabriel Brum.
E agora a saúde. 1.100 novas equipes de atenção primária do SUS foram credenciadas para atuar em 735 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. Priscila Mazenotti.
Para reforçar a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde credenciou 1.133 novas equipes na atenção primária. A medida contempla 735 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, que haviam solicitado a expansão dos serviços, o que representa mais de 106 milhões em novos recursos para este ano. No ano que vem, o impacto financeiro no orçamento da pasta será de cerca de 270 milhões. O credenciamento inclui equipes multiprofissionais na APS, que é a EMulti de Saúde da Família Ribeirinha, de consultório na rua, além das tradicionais equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal, que vão atuar em estabelecimentos como as UBS, as Unidades Básicas de Saúde. As regiões mais contempladas com o credenciamento foram o Nordeste e o Sudeste, seguidas por Sul, Norte e Centro-Oeste. Para receber os recursos financeiros, os entes federados contemplados precisam cadastrar até setembro as novas equipes no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e alimentar com atividades os sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Priscila Mazenotti.
E o Brasil registrou avanço na vacinação de crianças e adolescentes nas escolas. Cleide Lopes tem os detalhes.
De janeiro até a primeira quinzena de julho de 2025, mais de 89 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no Brasil. Nas escolas, pela primeira vez, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de até 15 anos foram imunizados em escolas públicas e privadas, como garante o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
São 5.544 municípios que aderiram ao Saúde na Escola. Desses, 4.120 já realizaram atividades de vacinação dentro da escola.
Em 2025, a cobertura vacinal aumentou em 15 das 16 vacinas infantis do calendário nacional, como ressalta o ministro Alexandre Padilha.
As 16 vacinas, nós tivemos grande aumento em 15 e uma está estável ainda, então não teve nenhuma que caiu. Né, que é inativada para pólio, e nós vamos trabalhar muito até o final do segundo semestre para ela também aumentar. A gente voltou a aumentar a cobertura vacinal, voltou a salvar vidas.
E para manter um melhor monitoramento da imunização das crianças, a caderneta de vacinação digital tem sido um instrumento importante. O documento permite aos pais ou responsáveis acompanhar se os filhos estão com a imunização em dia, além de monitorar consultas agendadas e informações gerais sobre a saúde deles. Basta acessar o aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Cleide Lopes.
Hoje a gente vai aprofundar aqui para você o que representa a regulamentação do programa chamado BR do Mar, assinado ontem pelo presidente Lula. A reportagem é de Lorena Pacheco.
65% das cargas do país são transportadas em rodovias. Esse tipo de transporte, no entanto, aumenta o risco de acidentes, gera custos e libera mais gases poluentes na atmosfera. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal editou um decreto que regulamenta o programa BR do Mar. A ideia é usar os mais de 8 mil quilômetros de costa navegável no nosso litoral para transportar produtos e, com isso, incentivar a cabotagem, processo de transporte de diversas cargas de um porto ao outro dentro do Brasil. Uma prática que, segundo o governo federal, é 60% mais econômica que o transporte rodoviário. O decreto assinado nesta quarta-feira pelo presidente Lula, que regulamenta o programa, autoriza a contratação de empresas de navegação por um período maior e também de empresas internacionais no setor. Prevê ainda a priorização do Fundo da Marinha Mercante, destinado a financiar o desenvolvimento da indústria naval brasileira. Os chamados navios verdes que cumprirem regras que os tornam mais sustentáveis vão receber incentivos extras para navegar nos mares brasileiros. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o programa vai reduzir os custos com logística e a emissão de gases poluentes.
A BR do Mar, ela vai ajudar no transporte logístico, ela vai reduzir entre 20% a 60% os custos logísticos do país. É um novo modal de transporte que vai integrar cada vez mais com as nossas rodovias e com as nossas ferrovias.
Segundo o governo federal, a regulamentação do programa pode ajudar a reduzir fretes em até 15%, gerando uma economia anual de até 19 bilhões de reais para empresas e consumidores. A meta, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, é aumentar de 1 milhão e 200 mil para 2 milhões o número de contêineres transportados. O presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Wander Francisco Costa, destacou que a cabotagem também vai impactar na economia.
A bordo de um contêiner, o arroz produzido na região sul pode chegar ao norte e ao nordeste e ser distribuído para o varejo local, com economia de combustível, com redução de emissão. O mesmo equivale para a produção da Zona Franca de Manaus, que sai do norte e vem abastecer as redes de suprimento das regiões sul e sudeste.
Dados do governo federal apontam que em 2024 o setor portuário brasileiro cresceu. Só nos portos públicos o aumento foi de 7%. Já o setor de containers cresceu mais de 18% no ano passado. A meta do governo federal é expandir o programa e criar o BR dos Rios com a concessão de hidrovias. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Márcia Fernandes.
Olha, esse programa BR do Mar é para estimular o uso da cabotagem no transporte de cargas entre portos nacionais. O que é cabotagem? Cabotagem é a navegação de transporte de cargas ou também de passageiros, né, entre portos de um mesmo país. E ele utiliza as vias marítimas, né, ao longo da costa. O navio não se afasta muito da costa, vai lá para o meio do oceano, não é? É perto da costa. Utiliza também as áreas fluviais, né, dos rios e de lagos. No caso BR do Mar, é para estimular o transporte de cargas. Tem a ver com essa questão aí. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, um país do tamanhozão do Brasil, continental, né, são mais de 8 mil quilômetros de costa marítima, deve saber que os modais devem se complementar. O que é que são modais? Você tem transporte de carga de navio, né, de barco, tem transporte de carga de trem, tem transporte de carga de caminhão também. No Brasil, a maioria é de caminhão. Agora, olha que curioso. Eu estava vendo aqui sobre essa questão da cabotagem. Um navio só, pode tirar até 4.800 containers das estradas. Um navio pode tirar 4.800 caminhões das estradas. Imagina. Agora, não é que vai acabar o serviço para o caminhão, porque o caminhão vai pegar na fábrica, vai levar até o porto. Depois lá o navio vai levar para o outro porto e o caminhão vai pegar no porto e levar para a loja, para centro de distribuição, para o que for. Né? É isso aí que são os modais complementares que o ministro fez referência. Com essa coisa, imagina, 4.800 mil caminhões, uma economia de combustível, de poluição, de tudo, né? Bom, vamos ver aí como é que funciona o BR do Mar. Está lançado, na verdade é um programa lá de 2023 que foi oficializado agora pelo presidente Lula, e vamos ver como é que funciona. A gente está acompanhando aqui no nosso Assunto Federal. Giro da notícia que eu ia falar, né? E vamos seguindo então? Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Não? Não é isso não? Ah, foi atualizado aqui. Vamos lá, então tem mais notícia. Há exatos 35 anos entrou em vigor no país o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ECA. Criado em 1990, o ECA garante os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. A lei protege o direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar e principalmente o direito de crescer com dignidade e segurança. Ainda hoje você vai ouvir um boletim especial sobre o que representam esses 35 anos do ECA.
Meu nome é Thelma Cis, mas as pessoas me conhecem mais como a Thelminha, vencedora de um reality show famoso. Muito antes do programa de TV, aconteceu na minha vida uma transformação que parecia impossível. Eu me formei em medicina. E a educação tem esse poder, né? Transformou minha vida. O FIES é um programa do Ministério da Educação que dá oportunidades para quem, como eu, achava que nunca conseguiria entrar em uma faculdade particular. Agora é sua vez. Inscreva-se no FIES com sua nota do Enem.
O FIES Social financia até 100% da mensalidade de um curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES de 14 a 18 de julho em acessounico.mec.gov.br/FIES. Ministério da Educação, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora sim, vamos saber como é que fica a previsão do tempo em todas as regiões do país. Nessa sexta-feira, 18 de julho, roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 18 de julho de 2025.
Centro-Oeste.
Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde, com os termômetros registrando mínima de 13 e a máxima de 28 graus, com umidade do ar de 90% a 30%. Cristalina, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro, com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 25%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta tempo claro com sol. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 30%. Santa Luz, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto, com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar de 100 a 60%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com tempo encoberto, com chuvisco pela manhã, passando a encoberto no período da tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Macapá, no Amapá, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%.
Sudeste.
São Paulo fica com tempo claro, com sol. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 30%. O município de Fronteira, em Minas Gerais, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar de 60 a 30%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura de frio intenso com mínima de 4 e a máxima de 14 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 90%. Palmeira, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 3 e a máxima de 10 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 18 de julho de 2025. Com informações do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Chegou a hora de mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Cristalina, aqui pertinho do Distrito Federal, em Goiás, né? Santa Luz, na Bahia, Fronteira, em Minas Gerais, e Palmeira, em Santa Catarina, que completam mais um ano neste dia 18 de julho. E vamos ver aqui no Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Apesar das suas pedras semipreciosas e cristais famosos, Cristalina é forte mesmo, é no agro. Então vamos abrir aqui o Plano Safra, 380 contratos já fechados nestes primeiros meses do ano de 2025. Primeiro semestre, né? 428 milhões de reais concedidos pelo governo federal. São 319 contratos que ficaram com 425 milhões e meio para o agronegócio grande, né? E 61 contratos para a agricultura familiar, os pequenos aí através do Pronaf, com 2 milhões e meio de reais em créditos concedidos. Santa Luz, na Bahia, território ali do Sisal. Vamos ver aqui o Plano Safra também para Santa Luz, na Bahia. Primeiros seis meses do ano, 893 contratos. Lá é o contrário, né? Tem mais contrato no Pronaf. São 25 contratos no agronegócio, com 2 milhões 670 mil reais. E para o Pronaf, 868 contratos, que ficaram com 8 milhões 530 mil reais em créditos concedidos pelo governo federal. Fronteira, em Minas Gerais, vamos ver aqui, tem Minha Casa Minha Vida, a gente falou agora há pouco aí do Minha Casa Minha Vida, né? Então, Fronteira recebendo 77 moradias financiadas pelo FGTS, no valor de 11 milhões 720 mil reais. E o PAC Seleções selecionou um empreendimento lá em Fronteira, que é a construção de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, com custeio do governo federal. Palmeira, em Santa Catarina, cidade bem pequenininha, tem quase 2.600 habitantes, mas mesmo assim quem precisa tem apoio do governo federal, Bolsa Família. Olha que curioso, só 131 famílias recebem o Bolsa Família lá em Palmeira, com R$ 675 de recebimento médio por mês no Bolsa Família para 131 famílias em Palmeira, Santa Catarina, que tem no total 2.600 habitantes. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só colocar gov.br/comunicabr. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal a estreia do boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. Tem mais, os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, 20 para as 5.
Queimada perto da rede elétrica é perigo certo. Causa apagões, incêndios e até mortes. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, o bate-papo é com Manuel Palacios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ele dá detalhes sobre as inscrições para o Exame Nacional Docente. Vamos ouvir. A gente começa essa nossa entrevista pedindo ao senhor para explicar o que é a Prova Nacional Docente.
Em janeiro desse ano, o Ministério da Educação lançou uma série de iniciativas com o objetivo de valorizar e apoiar a formação de professores. E uma dessas iniciativas é a Prova Nacional Docente, que se realiza este ano, em 26 de outubro. E as inscrições estão abertas até 25 de julho. Agora, na sexta-feira próxima, se encerram as inscrições para a Prova Nacional Docente. É uma grande oportunidade para todos aqueles que concluíram a graduação em um dos cursos de licenciatura e ou que estão concluindo a licenciatura este ano para ingressar na carreira do magistério. Muitos municípios, são mais de 1.000 municípios e 18 estados, já se prontificaram a participar do processo, associando a Prova Nacional Docente à seleção de professores, concursos públicos, processos seletivos simplificados. Então, para todos aqueles que querem ingressar no magistério, querem trabalhar como professores, essa é uma grande oportunidade que, creio, todos deveriam se empenhar para participar.
Pois é, tem sido feito um paralelo muito grande com o Concurso Público Nacional Unificado, que é aquele concurso que está sendo feito para diversas vagas no governo federal. A prova nacional docente é um tipo de concurso público nacional?
Não.
Para licenciatura, nesse caso?
O concurso público ou processo seletivo simplificado de professores é realizado pelas secretarias de educação de estados e municípios. Publicam seus editais, estabelecem as condições por meio das quais o interessado tem acesso à carreira. A prova nacional docente, para aqueles municípios e estados que aderiram, ela funciona como uma das etapas do processo, como uma das notas da prova, cujo resultado entra no processo seletivo. Ou então entra como uma pontuação, né, no currículo, né? A maior parte dos processos seletivos trabalham com pontuação no currículo, a prova nacional docente também pode fazer parte desta pontuação. É importante dizer com clareza que a seleção é organizada pelo estado e município. A prova nacional docente, para aqueles que aderiram, é parte desse processo. É uma das notas que contam para a seleção. Normalmente, será a nota da prova nacional docente combinada com uma análise de currículo, apresentação da documentação, diplomas, títulos, enfim, a forma usual com que estados e municípios organizam esses processos seletivos. A prova nacional docente tem validade por 3 anos. Então, não só os processos seletivos abertos este ano pelos estados e municípios podem contar com a prova nacional docente como um dos critérios de acesso, mas para o ano que vem e também em 2027, os resultados deste ano vão continuar sendo válidos segundo as decisões do INEP com relação à organização da prova.
Além de ser usada como uma nota para participar de um concurso específico, como é que estados e municípios podem usar também a prova nacional docente?
Pois então, há uma série de orientações no site do MEC de como esse processo pode ser documentado. Na publicação do seu edital, há uma menção ao uso da nota como uma etapa do concurso. Então, o estudante ou aquele que já concluiu a graduação interessado em participar do processo, ele se inscreve na prova nacional docente, as inscrições estão abertas até 25, sexta-feira que vem, ele recebe um certificado com a sua nota, com a pontuação que alcançou, assim como o município ou o estado que aderiu receberá também para aqueles que se inscreveram, né, nas secretarias de educação, da maneira como os estados e municípios especificam esse processo, eles também vão receber as notas daqueles que se inscreveram. Então é bem simples. A prova é oferecida pelo INEP, é uma contribuição importante do Ministério da Educação ao aperfeiçoamento, né, dos processos seletivos de contratação de professores e está aberta para todos aqueles que querem entrar nessa magnífica carreira que é o Magistério da Educação Básica.
Agora, presidente, e para o governo federal? Como é que o governo federal se beneficia? Como é que ele vai usar os resultados dessa prova nacional?
A prova ela é parte de um esforço que se materializa numa política nacional de formação de professores. Então, nós temos uma avaliação dos cursos que formam professores a partir do desempenho alcançado pelos que estão concluindo os cursos de graduação. Não podemos esquecer que todos os que estão concluindo os cursos de graduação, licenciaturas no país, eles participam, né, da prova nacional docente na medida em que tem que fazer o ENAD das licenciaturas. O ENAD das licenciaturas é uma prova obrigatória para todos os que concluem a graduação. E a prova nacional docente é a prova teórica do ENAD. Então nós temos também o uso da prova nacional docente para avaliação dos cursos de licenciatura no país e o aperfeiçoamento da formação de professores.
O governo abriu um período de adesão de estados e municípios para participarem da prova. O senhor já fez referência e estamos aí no período de inscrição dos candidatos, né? As provas já serão aplicadas nos locais que tiverem aderido?
Não, a prova ela é nacional, ela será aplicada em 750 municípios em todo o país e não apenas nos municípios e estados em que aderiram. Então, portanto, você pode morar ou fazer a prova num município que não aderiu e se candidatar aos cargos que foram colocados em processo seletivo em qualquer município ou estado do país com os resultados da prova nacional docente.
Está aberto o período de inscrição para os estados e municípios aderirem?
Já foram, já aderiram, acho que o número exato são 1.490 municípios aderiram e 18 capitais e 22 estados.
É isso aí, acabamos de ouvir a entrevista com o presidente do INEP, Manuel Palácios. Para ouvir ou baixar esse e outros conteúdos, você já sabe, é só acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje é dia de estreia aqui no Assunto Federal. O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos vai te deixar muito bem informado sobre temas de interesse público e sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O tema desta quinta-feira são os 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ouvir.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas as brasileiras e todos os brasileiros. O Brasil celebra essa semana uma das maiores conquistas para a proteção das infâncias e adolescências da história do nosso país, a instituição do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 35 anos. Para marcar essa data, o governo federal anunciou uma série de medidas para cuidar dos mais jovens, que são o futuro do país. A Laura Marques traz os detalhes.
Ao comemorar os 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em cerimônia em Brasília esta semana, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, ressaltou que a legislação é um marco histórico.
Um instrumento que é mundialmente reconhecido, que delineia uma transição, que é importante a gente destacar sempre. O ECA inaugura a compreensão social de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes não são de menor, não são infratores ou outros termos estigmatizantes que só serviram, né, para segregar e para oprimir com racismo a história de milhões de crianças do nosso país.
A ministra discursou durante o evento 35 anos do ECA, Justiça Social e Ambiental, na sede da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, na terça-feira. Ao falar sobre o assunto, ela destacou que fazer justiça climática é cuidar das crianças e adolescentes. Por isso, o Brasil aderiu ao primeiro acordo internacional pela priorização da infância na resposta à crise climática global. Outros 65 países, além do Brasil, já fazem parte desse compromisso.
A participação ativa de crianças e adolescentes deve ser compreendida como uma necessária ampliação de seus direitos e de sua presença ativa nos espaços decisórios relacionados às emergências climáticas.
Outro destaque foi o lançamento do Guia Cuidar e Proteger, com orientações para profissionais da rede de proteção a crianças e adolescentes, por exemplo, os conselheiros tutelares, para que eles saibam como atuar diante dos efeitos da crise climática. No evento, também foram anunciadas a publicação da tradução do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude na língua indígena Ticuna, e a assinatura de um termo de doação de 50 computadores para instituições que atuam na garantia dos direitos das infâncias e adolescências em todo o Brasil, com destaque para o arquipélago do Marajó, no norte do país. Foi lançada ainda a nova plataforma virtual da Escola Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que já formou cerca de 30 mil profissionais, Brasil afora. Macaé Evaristo também anunciou outros atos importantes. Por exemplo, uma portaria que institui o Comitê para a Proteção de Crianças e Adolescentes do Ambiente Digital. Participam desse grupo de trabalho o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A ministra assinou ainda a carta que garante o compromisso do governo de viabilizar escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente em territórios mais vulneráveis, além da regulamentação do novo Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o CIPIA, um portal que reúne informações de casos de violação de direitos contra os mais jovens.
É muito importante para que os secretários, os gestores municipais da criança e do adolescente, os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente possam acessar todos esses casos, claro, obviamente, garantido o sigilo que cada caso requer, mas para que a gente possa, inclusive, compreender e ter uma melhor avaliação de quais as demandas concretas que a gente tem em cada município, em cada estado, e para que a gente possa fazer essa leitura pelo país.
Para celebrar os 35 anos do ECA, o governo federal também lançou 5 selos comemorativos com personagens da Turma da Mônica, em parceria com o Instituto Maurício de Souza. As peças poderão ser compradas em breve no site e nas agências dos Correios. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Laura Marques.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Para mais informações, acesse o site gov.br/mdh. O boletim teve produção e locução de Laura Marques, edição de Tatiana Naus e apresentação de Rafael Francisco. Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio GOV.
Olha, para você baixar esse novo boletim semanal, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora, em Brasília, faltando 6 minutos para as 5 e vamos de música nessa tarde de quinta-feira.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio GOV.
O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, deixou um pedido aqui para a gente. Vamos ouvir, né, Zé?
Eu sou Márcio França, ministro do Empreendedorismo do governo do presidente Lula. Olha, a música de hoje é Como Uma Onda no Mar, do Lulu Santos, que a gente está esperando que passe essas ondas nos mares aí, das coisas loucas no mundo e volte a andar no lado certo.
No!
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Inari, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal.
Momento Serviço. Começa amanhã uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família. Beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1, recebem nesta sexta-feira. É o Caixa Notícias chegando por aqui.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na Poupança Caixa ou Poupança no Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E atenção, foram prorrogadas as inscrições para o Exame Nacional de Residência, o ENARE. Stefânia Lima.
As inscrições para o Exame Nacional de Residência, o ENARE, foram prorrogadas. Agora, os interessados têm até o dia 30 de julho para se inscrever. O processo seletivo oferece mais de 11 mil vagas em 235 instituições. São vagas para residência médica, uniprofissional e multiprofissional. A aplicação das provas será no dia 19 de outubro. Este ano, o ENARE traz uma novidade. Além das instituições públicas, participam entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que ofertam programa de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde. Todas as instituições precisam ter programas reconhecidos pelo Ministério da Educação e bolsas autorizadas. A edição de 2025 será feita em etapa única, uma prova objetiva que vale 100% da nota final. Podem participar do ENARE profissionais da saúde que desejam ingressar em programas de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde ofertados pelas instituições participantes. As inscrições devem ser feitas pelo site do ENARE no endereço fgv-enare.web.app. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Vamos lá, nunca é demais lembrar como será o ressarcimento para aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos feitos por associações. Os reembolsos começam semana que vem, dia 24. Thaísa Vitória explica.
Os Correios já atenderam mais de 2 milhões de beneficiários do INSS que buscavam informações sobre eventuais descontos não autorizados nos benefícios até esta terça-feira. Nas agências, os segurados contam com atendimento presencial para fazer consultas e aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A adesão é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais. E é um passo essencial para garantir a devolução dos valores diretamente na conta do beneficiário, sem necessidade de ação judicial. Os pensionistas e aposentados têm até 14 de novembro para aderir ao acordo. E quem fizer até a próxima segunda-feira, dia 21 de julho, vai receber o pagamento do que foi descontado na mesma semana, a partir do dia 24. O valor será pago em parcela única. O pagamento seguirá a ordem cronológica de adesão ao acordo. A consulta ao valor já está disponível antes da adesão, que também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Thaísa Vitória.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
O que temos nesta quinta-feira, Mari?
Luca, hoje eu vou trazer como destaque a participação do presidente Lula, que já aconteceu no Congresso da UNE, Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes. Nesse congresso, o presidente aproveitou para sancionar a lei que destina recursos do Fundo Social da Exploração do Petróleo para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Aí eu vou puxar aqui na memória, Luca, porque eu cobri lá quando descobriram o pré-sal.
Eu lembro dessa história,
rapaz,
né?
A gente denuncia a idade. Mas enfim. E aí, eu não sei se o nosso ouvinte vai se lembrar que nessa época teve toda uma discussão que o Fundo Social, que foi criado para colocar os recursos do pré-sal, deveria, então, financiar a educação. E aí, esse fundo depois passou a ser para reunir aí os recursos da exploração de petróleo, de maneira geral. E hoje, então, o presidente está destinando, então, parte desses recursos para assistência estudantil. E aí, a ideia é garantir as condições de permanência e conclusão de cursos para jovens de baixa renda, principalmente aqueles beneficiados pela lei de cotas. O presidente falou disso, a gente vai trazer os detalhes sobre isso logo mais na Voz. E a gente vai ter hoje também na Voz do Brasil, Luca, uma entrevista com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck, que vai falar de CPNU, assunto que interessa para os concurseiros de todo o país.
Concurso Público Nacional Unificado 2.
Exatamente, ela vai trazer para a gente todos os detalhes, prazos, novidades do CPNU. Então, quem tiver aí interessado nesse assunto, tem que ficar ligado na entrevista de hoje para tirar dúvidas.
Às 7 horas, em todas as rádios do Brasil.
Logo mais, eu e você.
Valeu, Mariana Jungmann, pela presença mais uma vez aqui no nosso Assunto Federal. E que está chegando ao final, né? O programa volta amanhã às 16h, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.